Viva, Ricardo, bom dia. Faz agora um ano, a Covid era ainda uma grande desconhecida a propagar-se em forte ameaça, ainda não havia vacinas. O jornal The New York Times, inspirado no Decameron de Boccaccio, o Decameron que nos conta histórias de travessia da quarentena no tempo da epidemia de peste bubónica que dizimou Florença no ano 1348, o New York Times pediu a 29 escritores que escrevessem pequenos contos relacionados com o modo como a pandemia estava a ser vivida nos lugares deles. Entre esses 29 que aceitaram, a muito idolatrada e premiada canadiana Margaret Atwood, a franco-marroquina Leila Slimani, que já é nome principal da escrita em francês, também o irlandês Colm Tóibín, o italiano Paolo Giordano, e entre essa quase trintena de escritores convidados que aceitaram, o moçambicano Mia Couto. Título escolhido por Mia para este conto que escreveu, O Gentil Ladrão. É a história de um velho, ainda mais só nos tempos de solidão pela pandemia, a quem acontece algo que não sucedia há muito, receber uma visita, um homem que é definido como afável, voz doce, olhar delicado, mas de quem o velho desconfia. O modo como este velho se apresenta vale como retrato dos efeitos da pobreza e da saúde em Moçambique. Quase morri de varíola. A minha esposa morreu de tuberculose. A malária roubou-me o meu único filho. Fui eu que o enterrei sozinho. Os meus vizinhos morreram de sida. Nunca ninguém quis saber. Esta ficção, escrita por Mia Couto, espelha uma realidade que, é facto, entretanto, teve evoluções. A sida flagelou Moçambique, mas muitos esforços transformaram-na em doença crónica. A tuberculose está a ser dominada. A malária, o paludismo, continua. Só no ano passado, mais de 500 mil casos em Moçambique. A mortalidade associada à malária está a diminuir, mas esta continua a ser a maior causa de mortalidade infantil em Moçambique, como em muitos outros países do mundo mais pobre. Por toda a parte, multiplicam-se esforços para atalhar essa mortalidade da doença parasitária transmitida pela picada do mosquito Anopheles. Os números da Organização Mundial de Saúde dizem-nos que, em 2019, 228 milhões de pessoas pelo mundo sofreram malária e 400 mil morreram, grande parte, crianças. Moçambique é um dos países mais flagelados por este mal. Entre as equipas de cientistas que pelo mundo tratam de descobrir modos para combater a malária, há vanguardas portuguesas, por exemplo, a investigadora Maria Manuel Mota, primeiro no Instituto Gulbenkian de Ciência, agora no Instituto de Medicina Molecular, tem o esforço de mais de 20 anos recompensado com grandes progressos a abrir possibilidades para medicamentos antimaláricos. Agora, precisamente no coração de Moçambique, em Mupeia, um lugar de difícil acesso no interior da província de Zambézia, com vastos campos de milho e arrozais, todas as 150 mil pessoas da cidade e da região rural envolvente já estão a participar num teste promovido pelo ISG, Instituto de Saúde Global de Barcelona. E o que se pretende é verificar a eficácia de um fármaco, a ivermectina. O plano não visa imediatamente a cura da pessoa picada, mas a eliminação do mosquito que pica. O mosquito, ao picar uma pessoa com ivermectina no sangue, esse mosquito fica afetado, morre logo a seguir. O que está em avaliação é se a administração de ivermectina a toda a população de uma zona com alta incidência do mosquito Anopheles, a que se junta a pulverização dos campos e a proteção das casas através, por um lado, de fumigação, por outro, redes mosquiteiras, permite a redução expressiva das possibilidades de ataque por esses mosquitos. Esta é uma das muitas armas que estão a ser exploradas no combate à malária, sendo que a vacina, segura, eficaz, acessível a todos, é claro, a grande aspiração para erradicação desta tormenta que italianos antigos batizaram como mal-ar, mal-aria, e assim ficou, malária.